Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 5 de julho de 2019. Passam 44 anos da independência de Cabo Verde. São aqui em Washington 12 horas e 30 minutos, ou melhor, 13 horas e 30 minutos, 16 e 30 em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, é mais Miguel ao microfone. As notícias, chefes de Estado africanos vão reunir-se no Níger no domingo para assinarem um acordo para a formação de uma zona de comércio livre no continente. E o Supremo Tribunal de Gibraltar decidiu manter sob custódia um petroleiro iraniano que se suspeita estar a transportar petróleo para a Síria em violação das sanções da União Europeia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial e Rádio Morabeza, em Moçambique com a Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula. Na Guiné-Bissau com a Rádio Pijigidi e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinxaoco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Na internet esta emissão está presente no endereço voaportugues.com, no WhatsApp, no nosso número de contacto é o mais um 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, na técnica Dan Crafton. Horas e 32 minutos aqui em Washington, as notícias a esta hora. Chefes de Estado africanos vão reunir no Níger no domingo para assinar um acordo para a formação de uma zona de comércio livre no continente. 22 países já ratificaram um acordo que deverá entrar em vigor em 2020. Questões de segurança, particularmente no Sahel, vão também ser discutidas na referida cimeira. O Supremo Tribunal de Gibraltar decidiu manter sob custódia um petroleiro iraniano que se suspeita estar a transportar petróleo para a Síria em violação das sanções da União Europeia. O tribunal concordou numa extensão de 14 dias. Entidades oficiais iranianas disseram, entretanto, que a apreensão do petroleiro por forças britânicas foi feita a pedido dos Estados Unidos. O conselheiro de Segurança Nacional aqui dos Estados Unidos, John Bolton, disse que a apreensão é uma excelente notícia, acrescentando que os Estados Unidos e os seus aliados vão continuar a impedir que os regimes de Teherão e Damasco tirem proveito do comércio ilegal. O Conselho Militar do Sudão e uma coligação pró-democracia alcançaram um acordo para compartilhar o poder durante o período de transição para um governo civil. O acordo inclui a formação de um governo independente, liderado por um primeiro-ministro, e também o estabelecimento de um conselho soberano a ser dirigido em esquema rotativo por militares e civis por um período de 3 anos. O enviado da União Africana, Mohamed El Hassan Lobat, disse que o conselho será formado por 5 civis e 5 militares, com um lugar adicional para um civil de passado militar. O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo disse que subiu para mais de 1.600 o número de vítimas mortais da epidemia de Ébola na parte leste daquele país, com uma nova morte a ser registrada junto à fronteira com Uganda. A mesma fonte disse que foram registradas 2.382 ocorrências de Ébola, nos quais 1.606 foram mortais. E por último, neste bloco de notícias, o Chile proibiu a entrada de mais de 100 cidadãos da Venezuela que diz estarem ligados à ditadura de Nicolás Maduro. O presidente chileno Sebastián Piñera disse que todas essas pessoas estão diretamente ligadas ao governo da Venezuela. Hoje é dia 5 de julho de 2019, dia da independência de Cabo Verde, passam 44 anos. Esse será também um dos destaques nesta nossa emissão vespertina. Aqui dos Estados Unidos, iremos visitar aquilo que foi a celebração do 4 de julho, ontem, dia da independência dos Estados Unidos, e a França vai começar a devolver arte africana que foi retirada do continente num tempo da colonização, a começar pelo Benin. Vamos para já para as reportagens que preparamos para esta edição. O vice-presidente da mesa da Assembleia Autárquica de Alto Moloque, norte da província da Zambésia, em Moçambique, André Manuel Tchetema, do Partido Movimento Democrático de Moçambique, foi agredido na quarta-feira 4 ontem, ou melhor, na quinta-feira 4 ontem, à noite, por desconhecidos que se encontram a monte. O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, suspeita que a agressão esteja relacionada à perseguição política, reporta Adina Soalé.
José Domingos, secretário-geral da terceira maior força política do país, disse que a suspeita surge pelo fato de André Tchetema, único membro eleito pelo MDM para a Assembleia Autárquica da Vila do Alto Moloque, ter sido quem desempata as decisões tomadas por aquele órgão, no qual Arnamo e Afrelimo têm o mesmo número de representantes. Tchetema foi agredido em casa por indivíduos desconhecidos que também tentaram eletrocutá-lo e, neste momento, segundo confirmou o partido, encontra-se a receber cuidados intensivos no Hospital Central de Nampula. O secretário-geral do MDM diz esperar que os órgãos da justiça possam esclarecer este caso, ao contrário do que tem acontecido. Domingos lamenta o caso e diz que coloca em causa a liberdade política e democrática no país.
Estamos decepcionados com o sistema que está sendo usado de perseguir membros dos partidos políticos e batê-los. Não faz sentido num país onde há democracia. Há um controle do seu cidadão. E um membro da Assembleia Municipal, não é um membro qualquer, é vice-presidente, é assaltado, é chamuqueado na sua residência. Alguma coisa estranha. Então, não podemos viver numa cidade dessa onde alguém vai, à calada da noite, assalta, chamuqueia, maltrata a vida de um cidadão que é um membro que está na Assembleia de Alto Moloque e, por sinal, é o único que tem a capacidade de desempatar algumas situações. Então, cria uma certa suspeita. Isso é uma suspeita, mas é uma suspeita segura. O MDM não é tão atrasado assim.
Em ano eleitoral, aquele líder político defende a necessidade da polícia funcionar para todos os moçambicanos. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina. Nós continuamos a falar de Moçambique e, curiosamente, também da província da Zambésia, mesmo distrito que é Alto Moloque, onde foi impedida hoje uma marcha da Liga Feminina da Renamo. A sua líder diz que a atitude não passa de intolerância política. André Batista.
Em declarações à Voz da América, Elisa Silvestre, presidente da Liga Feminina de Renamo, na Zambésia, disse estranhar a forma como foi recusada a marcha daquele partido político pelas autoridades distritais em Alto Moloque.
Pediram a carta para informar que hoje, dia 5 de julho, pretendiam marchar, que é para comemorar este dia, mas foram impedidos, não sei porquê.
Receia, contudo, que os próximos eventos políticos deste ano, como as eleições gerais, sejam manchadas com mesmas atitudes.
Se hoje está a acontecer isso, não imagino quando estiver à altura das eleições. Ou muito antes até à altura de campanha. Não sei o que irá acontecer para aquele direito. Por que proibir uma simples marcha de um partido político se nós sabemos que é permitido fazer isso?
Por sua vez, Abdelá Ibrahimo, delegado político provincial da Renamo na Zambésia, disse que todos os protocolos de segurança foram observados para a realização do evento, tendo decorrido com normalidade nas outras cidades da província.
Iman marchamos, Eman marcharam, Namakura marcharam, Mukuba marcharam, Souka, Guru marcharam. Agora, o caso de Molongo foi-nos muito preocupado, por estar a passar mesmo.
A Voz da América tentou em vão ouvir a administração de Alto Moloque. Numa nota em nossa posse, a administração local proibiu a realização da marcha da Liga Feminina de Renamo, supostamente por razões de segurança, por decorrer num dia normal de trabalho, além de que iria desaguar numa praça a menos de 100 metros do gabinete da administradora e da sede do Partido Frelimo, Partido no Poder, e também do comando da polícia local. A mesma nota permite, no entanto, que a marcha possa decorrer de 17 às 0 horas de hoje, ou seja, quando fosse noite. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Falamos de Moçambique, onde o vice-presidente da mesa da Assembleia Autárquica de Alto Moloque foi agredido ontem, e também no Alto Moloque as autoridades impediram uma marcha da Liga Feminina da Renamo. Qual é que é a sua opinião sobre estas notícias? Pode fazer o seu comentário na nossa página do Facebook. E agora, Cabo Verde, que está em dia de festa, assinala hoje 44 anos de independência nacional. Eugênio Teixeira.
Em jeito de balanço dos 44 anos da independência nacional, o chefe de Estado afirma que a caminhada tem sido positiva, mas ressalva a necessidade de se olhar o futuro com mais determinação e cultura de responsabilidade, já que os desafios ainda são muitos.
De acelerarmos o nosso crescimento, aperfeiçoarmos o nosso Estado de Direito Democrático e criarmos as condições para que sejamos um país verdadeiramente desenvolvido. Isso quer dizer um desenvolvimento mais igual, mais justo, com menos desigualdades sociais, com menos diferenças regionais, um país que possa proporcionar a todos os cabo-verdianos, independentemente do seu local de nascimento, do género, das suas convicções, progresso material e bem-estar económico, social e cultural.
A cerimónia da colocação da Coroa de Flores deste ano acontece com o espaço onde está localizado o Memorial Amílcar Cabral, de Cara Nova, isso depois das obras de requalificação realizadas pela Câmara Municipal da Praia, após a polémica e vários comentários sobre a ideia avançada no sentido da deslocalização do memorial para outro ponto da cidade, a idealidade da capital resolveu requalificar o espaço, medida que é enaltecida pelo chefe de Estado cabo-verdiano.
É um gesto muito positivo. Eu tinha estado cá no ano passado e hoje, quando cá cheguei, notei logo que a diferença, o espaço mais arejado, mais agradável, mais digno. Portanto, isso também é importante do ponto de vista da simbologia, do respeito pela independência, pelos heróis nacionais. E, portanto, é um gesto que o Presidente da República saúda vivamente.
Também o presidente da Associação dos Combatentes à Liberdade da Pátria e antigo ministro da Educação, Carlos Reis, vê a iniciativa como sinal de valorização do património histórico, por isso elogia a Câmara da Praia pelo trabalho realizado.
Significa reconhecimento do valor, da importância, quer para o património urbanístico da cidade, ganha com a requalificação desta praça, mas sobretudo do ponto de vista do património histórico. É a história, a cultura e a nação cabo-verdiana que ganha com este trabalho, pelo que felicito a Câmara Municipal da Praia pelo trabalho realizado.
Carlos Reis, presidente da Associação de Combatentes pela Liberdade da Pátria, entrevistado por Eugênio Teixeira, na cidade da Praia, a capital de Cabo Verde. O momento em todo o arquipélago é de festa, mas também de reflexão, em particular tendo em conta os desafios da juventude. Novamente, Eugênio Teixeira.
Sendo Cabo Verde um país constituído maioritariamente por população jovem, o reitor da UNPG considera que é preciso dar-se uma atenção especial a essa camada.
Neste momento, o que está a acontecer em Cabo Verde? Claro que há escolas acessíveis para todos, mas os resultados nem sempre correspondem às expectativas. Por exemplo, neste momento, 30% dos jovens na idade entre 16 a 24 anos não trabalha nem estuda. Penso que não devemos esquecer. Por outro lado, quase 50% dos jovens vai para a escola, mas não termina nem o 12º, nem nenhuma formação profissional. E depois o que vai acontecer? Vão para a rua e ninguém tem trabalho digno para eles. E correm o risco de tornar-se frustrados.
Vladimir Zemaniak afirma que a entrada em funcionamento da Agência de Regulação do Ensino Superior vai contribuir para haver maior rigor na fiscalização das atividades das instituições do ensino superior, contribuindo dessa forma para a melhoria da tão falada qualidade. A criação da figura do provedor nas instituições do país constitui outro mecanismo que pode ajudar, ressalva o professor da Piaget. O docente destaca também a necessidade de se fazer maior aposta no mar. Neste particular, destaca a formação profissional na área das pescas, sem esquecer maior incremento do empreendedorismo como forma de contornar a falta de emprego no seio da juventude. Por seu lado, o economista Avelino Bonifácio defende mecanismos que permitam acelerar o crescimento económico, tendo em vista a criação de mais riqueza. O antigo ministro da Economia diz que o crescimento deve refletir na criação de empregos, pois, caso contrário, os cidadãos não sentirão os efeitos práticos da medida.
Que esse crescimento seja um crescimento mais inclusivo, ou seja, que não esteja concentrado num grupo restrito de pessoas e que não seja um crescimento, sobretudo, à base da remuneração do capital, ou seja, dos empresários, mas que seja, sobretudo, para remunerar o trabalho, para criar mais emprego, para aumentar o rendimento do emprego.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. A continuação de boa celebração aí na Cidade da Praia, mas também em todo o arquipélago. São 44 anos de independência de Cabo Verde. 13 horas 45 minutos a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Magistrados de São Tomé e Príncipe pedem intervenção da comunidade dos países de língua portuguesa no caso da cervejeira Roseima. Oscar Medeiros.
Os três juízes do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe, acusados de usurpação de poderes e suspensos das suas funções pelo facto de terem reunido em conferência, na ausência do presidente deste órgão, e decidido sobre o processo da cervejeira Roseima a favor da sociedade Irmãos Monteiros, em detrimento do empresário angolano Melo Xavier, propuseram ao Conselho Superior da Magistratura a vinda de magistrados da CPLP para inspecionar o referido processo. Em carta datada de 3 de julho de 2019, dirigida aos membros do Conselho Superior da Magistratura, António Raposo, Leopoldo Marques e Carlos Stock consideram que, tendo em conta a complexidade do processo Roseima e os interesses instalados à sua volta, esta seria a melhor forma de esclarecer a situação e apurar a veracidade dos factos. Os três juízes do Tribunal Constitucional não acataram a deliberação do Conselho Superior de Magistratura que os suspende do cargo e também não compareceram ao inquérito agendado pelo instrutor do processo disciplinar instaurado contra os mesmos. Está assim instalada mais uma crise no Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe. O órgão é composto por 5 juízes, entre eles o presidente. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Depois de São Tomé e Cabo Verde, voltamos agora a falar de Moçambique, onde o músico Elder Mondensa tornou-se oficialmente hoje no 4º candidato presidencial para as eleições de 15 de outubro, ao formalizar a sua intenção com o apoio do partido Podemos, uma nova formação política criada há pouco mais de 2 meses e que vai se estrear nos processos eleitorais moçambicanos. Depois de oficializar a sua candidatura junto do Conselho Constitucional, Mendonça descreveu a sua aventura como ousada e apontou o combate à corrupção como a sua bandeira de campanha. Para além deste músico, Elder Mendonça, que é conhecido pelo nome de Dinho XSZUC e que também é neto do herói moçambicano Francisco Manhanga, ele espera capitalizar este facto para a sua eleição. Filipe Nhusse, Ossuf Momad e David Simango são os outros candidatos já oficializados e, diga-se, são candidatos, alguns dos quais, que participam pela segunda vez, o caso do David Simango, enquanto que Ossuf Momad e Elder Mendonça são principiantes nas andanças das candidaturas presidenciais. Aqui nos Estados Unidos, o Dia da Independência foi comemorado ontem de forma diferente ao que é tradicional. O presidente Donald Trump decidiu liderar uma cerimónia a que chamou de Saudação à América, na qual louvou a história considerada épica por ele como a demonstração de poder militar. O evento atraiu simpatizantes e opositores de Trump. Os custos da cerimónia também levantam polêmica. João Santarita.
Jatos a sobrevoarem os festejos, carros blindados nas ruas, foi uma amostra de poderio militar que o país raramente vê. E uma saudação à América do presidente.
We celebrate our history, our people.
Celebramos a nossa história por pessoas e os heróis que orgulhosamente defenderam a nossa bandeira, os corajosos homens e mulheres das nossas Forças Armadas. As celebrações do 4 de julho em Washington não são geralmente sobre questões políticas partidárias. Mas este ano houve protestos que incluíram o balão bebê Trump e um robô Trump a enviar tweets sentado numa retreta.
O presidente está a politizar um acontecimento não partidário, colocando-se no seu meio e trazendo aviões e tanques. São como se fossem os seus brinquedos para que se possa sentir bem à custa dos contribuintes.
Mas há também apoiantes de Trump. Todos os nossos inimigos fazem estas grandes paradas de equipamento militar. Dizem coisas sem sentido sobre os Estados Unidos e apresentam-se como se fossem capazes de nos bater. Bem, eu acho que se fosse um inimigo dos Estados Unidos, estaria agora com medo. Desde que Trump participou nas celebrações do Dia da Bastilha em França, em 2017, que ele tem pressionado para uma parada militar. Planos para isso, no ano passado, não foram avante, depois de preocupações e críticas a uma militarização, as mesmas questões levantadas por críticos este ano. A Casa Branca insiste que o foco das celebrações foi o patriotismo, não a política. O governo não divulgou os custos das celebrações, custos esses estimados em vários milhões de dólares.
A França diz que vai acelerar a devolução de 26 obras de arte do Benin retiradas daquele país na era colonial. O anúncio desta quinta-feira, coincide com o encontro em Paris de especialistas de artes da Europa e África para debater a cooperação cultural e formas de usar a herança africana para o desenvolvimento do continente. A devolução de objetos de arte retirados por colonos continua uma questão difícil nas relações Europa-África, uma questão que ganhou destaque em novembro passado, quando o presidente francês Emmanuel Macron anunciou esta devolução ao Benin. O ministro francês da Cultura, Franck Riester, disse em Paris que o seu país vai avançar com a devolução e aguarda uma lei específica. A França, diz, irá considerar pedidos de outros países. Acredita-se que a Europa tem cerca de 90% da herança cultural africana. O Benin foi o primeiro país a solicitar formalmente a devolução. José Plia, líder da Agência de Herança Nacional e Desenvolvimento do Turismo do Benin, disse que aguarda a devolução de artefactos e que o seu país deve agora procurar um lugar para depositá-los.
We are aware that the condition to receive those pieces are not already.
Temos consciência de que ainda não temos condições para receber. E isso tem a ver com o facto de termos museus, mas com dificuldades. Perdemos muito e tivemos uma má gestão no passado, disse José Plia.
We have museums there, but they are suffering a lot of waste management by the past.
Os artefactos incluem tronos e estátuas retiradas em 1892 durante a Guerra Colonial Francesa contra o então Reino de Dahomey, no Benin. O Benin está a restaurar e a construir museus e a treinar curadores para lidarem com as frágeis obras. Plia diz que a iniciativa vai durar meses, mas acredita que a aposta na cultura pode gerar lucro. Benin, diz, é rico em cultura e pretende-se transformar essa cultura em recursos. E uma das formas é o turismo.
Benin is very rich country in terms of culture. We want to transform this culture in resources. And one way is the tourism.
A restituição que a França irá efetuar pressiona outros países da Europa a fazer o mesmo e dá esperança a outros africanos. Haliu Zelek, da Autoridade de Preservação Cultural da Etiópia, diz que há obras do seu país na Grã-Bretanha e Itália. E espera que a Grã-Bretanha também responda, tal como a França, e tem esperança na mudança e devolução da herança de África para a terra natal.
Things are changing to return our heritage to Africa, to their homeland.
Outros especialistas acreditam que o desenvolvimento cultural pode ajudar a deter a migração para a Europa e a manter a estabilidade. E no Sudão, as conversações no sentido de resolver o impasse entre os militares civis sobre a entrega do poder, desde o derrubo do presidente Omar al-Bashir, resultaram após uma maratona de esforços de enviados e medianeiros regionais e internacionais. O Paulo Oliveira apresenta aqui uma reportagem de Mohamed Alamin.
No Sudão, o Conselho de Transição Militar e a Aliança da Oposição das Forças para a Liberdade e a Mudança chegaram ao acordo de partilho do poder durante o período de transição, antes das eleições gerais. Uma dianeira da União Africana, Hassan Lebat, afirmou numa conferência de imprensa. Os dois lados acordaram em partilhar o poder durante 3 anos, com a formação do Conselho Soberano, que vai presidir em rotação entre os militares e os civis, afirmou Lebat. Destacou que foi igualmente acordado formar um governo de tecnocratas independentes, liderado por um primeiro-ministro. O vice-presidente do Conselho de Transição, Mohamed Hamdan, acolheu com agrado o acordo, destacando que o Conselho está totalmente comprometido na sua aplicação. Acentuou que o Conselho de Transição Militar vai trabalhar em parceria com a Aliança na ampliação do acordo para permitir a representação do povo sudanês no período de transição. Hamedi afirmou que desejar assegurar a todos os parceiros políticos, incluindo os outros partidos políticos, os movimentos armados e todos os que participaram na Revolução Sudanesa, que ninguém será excluído e todos serão representados. O principal membro da Aliança e presidente do Partido do Congresso, Omar Adi Gaiz, congratulou o povo sudanês pelo acordo, considerando ter uma base sólida para a prosperidade da nação. Após 30 longos anos, disseu, de má gestão do regime derrubado, o povo sudanês provou que a liberdade e a democracia vão prevalecer. Segundo o acordo, a formação do Parlamento de Transição será adiada para um máximo de 90 dias e uma comissão independente de investigação será formada para inquirir da morte de civis no Sudão.
Na página desportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas, CAN 2019, a decorrer no Egito. Hoje entramos nos oitavos de final. Temos os dois primeiros jogos. Angola está lá. Não está a jogar. Está a arbitrar. É verdade, o angolano Hélder Martins está neste momento a arbitrar o Marrocos-Benin, que já começou. Marrocos dominou o grupo D. 3 jogos, 3 vitórias, 3 golos marcados, 0 sofridos. O Benin ficou em terceiro lugar no grupo F com 3 empates, 2 golos marcados, 2 sofridos. Portanto, o Marrocos claramente favorito para terminar este jogo que está já a decorrer sob a arbitragem de Hélder Martins. No outro jogo de hoje, o Uganda tem pela frente o Senegal. É um embate entre 2 segundos classificados da fase de grupos. O Uganda ficou em segundo lugar no grupo A, atrás do Egito, com 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 3 golos marcados, 3 golos sofridos. O Senegal ficou em segundo lugar no grupo C, com 2 vitórias, 1 derrota, 5 golos marcados e 1 sofrido. Os números aqui indicam tudo muito claro. Senegal é favorito. Amanhã temos outros 2 jogos. A Nigéria defronta os atuais campeões, os Camarões, e o Egito defronta a África do Sul. Domingo, a surpresa deste campeonato está em jogo. Madagascar, que defronta a República Democrática do Congo. Argélia e Guiné-Conakry é o outro jogo do domingo. E depois, na segunda-feira, terminam os oitavos de final, com Mali, Costa do Marfim e Gana, Tunísia. Continuamos com o futebol. Amanhã temos jogos para o terceiro lugar no Mundial de Femininos e na Copa América. Inglaterra defronta a Suécia nos femininos e na Copa América, Argentina defronta o Chile. Domingo temos 3 finais, Estados Unidos-Holanda no Mundial de Femininos, México-Estados Unidos na Copa de Ouro, a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas. E claro está, temos a final da Copa América, Brasil-Peru. Para terminar, dinheiro e desporto, o ex-governador do Estado brasileiro do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, afirmou em tribunal hoje que comprou, por 2 milhões de dólares, votos para levar os Jogos Olímpicos àquela região em 2016. Cabral disse que o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, indicou o presidente da Federação Internacional de Atletismo, Lamin Diak, como intermediário do esquema. Diak foi já acusado em França de fazer parte de um esquema para esconder testes positivos de doping dos atletas russos em troca de 600 mil dólares. O seu filho, Papa Massata Diak, é também acusado de fazer parte de um esquema de corrupção que arrecadou quase 3 milhões e meio de dólares.
E amigos, assim chegamos ao ponto final desta nossa emissão vespertina, mas antes temos aqui a resenha da imprensa americana. Trump pondera reativar pergunta da cidadania no recenseamento, escreve o Washington Post, sublinhando estar em análise 4 ou 5 opções diferentes com os advogados do governo ao procurar encontrar uma via legal. O New York Times escreve que decorre uma campanha eleitoral acérrima, mas que não é para a presidência. O artigo destaca que os democratas se preparam para recuperar parlamentos estaduais e os republicanos tentam defender os ganhos obtidos desde 2010. Ponto final, neste momento, a nossa transmissão em On The Media e também a nossa transmissão no Facebook. Hoje uma saudação especial ao nosso internauta José Eduardo de Genebra, na Suíça. Um forte abraço do Márcio Miguel, votos de continuação de uma ótima sexta-feira, boa festa da independência em Cabo Verde. Até segunda-feira. Boa noite.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em violaportugues.com e através do telemóvel em português e podem nos seguir também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 14:35 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 31 graus Celsius. Fala ao ligar o microfone, na produção continua Mariano Bartolomeu, a ciência técnica continua a ser de Dan Crafton. Principais notícias desta hora: reunião no Níger para a criação de zona de comércio livre em África. Gibraltar decidiu manter custódia sobre petroleiro iraniano. 5 de julho de 2019 estaremos com o Magazine Cultural nesta sexta-feira. Teremos um resumo de notícias. O vice-presidente da mesa da Assembleia Autárquica de Otumbo-Lokwe, na província de Zambézi, André Manuel Tshetema, do Partido do Movimento Democrático de Moçambique, foi agredido na quinta-feira à noite por desconhecidos que se encontram a monte. O MDM suspeita que a agressão esteja relacionada com uma perseguição política. Detalhes com a Adina Soalé.
José Domingos, secretário-geral da terceira maior força política do país, disse que a suspeita surge pelo fato de André Tshetema, único membro eleito pelo MDM para a Assembleia Autárquica da Vila do Alto Molokwe, ter sido quem desempata as decisões tomadas por aquele órgão, no qual Arnamo e Afrelimo têm o mesmo número de representantes. Tshetema foi agredido em casa por indivíduos desconhecidos que também tentaram eletrocutá-lo e, neste momento, segundo confirmou o partido, encontra-se a receber cuidados intensivos no Hospital Central de Nampula. O secretário-geral do MDM diz esperar que os órgãos da justiça possam esclarecer este caso, ao contrário do que tem acontecido. Domingos lamenta o caso e diz que coloca em causa a liberdade política e democrática no país.
Estamos impressionados com o sistema que está sendo usado de perseguir membros dos partidos políticos e batê-los. Não faz sentido num país onde há democracia. Há um controle do seu cidadão. E um membro da Assembleia Municipal não é um membro qualquer, é vice-presidente, é assaltado, é chamboqueado na sua residência. Alguma coisa estranha. Então, não podemos viver numa cidade dessa onde alguém vai, à calada da noite, assalta, chamboqueia, maltrata a vida de um cidadão que é um membro que está na Assembleia de Alto Molokwe e, por sinal, é o único que tem a capacidade de desempatar algumas situações. Então, cria uma certa suspeita. Isso é uma suspeita, mas é uma suspeita segura. O MDM não é tão atrasado assim.
Em ano eleitoral, aquele líder político defende a necessidade da polícia funcionar para todos os moçambicanos. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
E agora vamos para São Tomé e Príncipe. Mestrados de São Tomé e Príncipe pedem a intervenção da comunidade dos países da língua portuguesa no caso da cervejeira Roseima, como nos refere
Oscar Medeiros.
Os três juízes do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe, acusados de usurpação de poderes e suspensos das suas funções pelo facto de terem reunido em conferência na ausência do presidente deste órgão e decidido sobre o processo da cervejeira Rosema a favor da sociedade Irmãos Monteiros, em detrimento do empresário angolano Melo Xavier, propuseram ao Conselho Superior da Magistratura a vinda de magistrados da CPLP para inspecionar o referido processo. Em carta datada de 3 de julho de 2019, dirigida aos membros do Conselho Superior da Magistratura, António Raposo, Leopoldo Marques e Carlos Stock consideram que, tendo em conta a complexidade do processo Rosema e os interesses instalados à sua volta, esta seria a melhor forma de esclarecer a situação e apurar a veracidade dos factos. Os três juízes do Tribunal Constitucional não acataram a deliberação do Conselho Superior de Magistratura que os suspende do cargo e também não compareceram ao inquérito agendado pelo instrutor do processo disciplinar instaurado contra os mesmos. Está assim instalada mais uma crise no Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe. O órgão é composto por 5 juízes, entre eles o presidente. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A Voz da América continua a transmitir em português, passagem para a economia, com o Álvaro Lúdger Andrade.
Revista Económica da Voz da América, nesta sexta-feira, a agência de notação financeira Moody's considera que Angola, Quênia e Tanzânia são os 3 países da África subsaariana que terão a maior consolidação na banca nos próximos anos, e defende que isso vai fortalecer a estabilidade bancária. A onda de fusões e aquisições que está a varrer os mercados bancários da África subsaariana é positiva do ponto de vista do crédito, lê-se numa nota da Moody's. De acordo com a mesma nota enviada aos clientes, em Angola, por exemplo, o regulador está a levar a cabo uma análise da qualidade dos ativos dos bancos, que deverá estar concluída até ao final do ano, e deverá levar a um movimento de consolidação dentro do sistema bancário nos próximos 2 anos. Fim de citação. A Moody's escreve ainda que, em termos globais, na região, o número de bancos pequenos e ineficientes está a cair, enquanto os maiores bancos continuam a crescer sustentadamente, fazendo emergir bancos com perfis de créditos mais fortes. Em Moçambique, uma missão empresarial brasileira encontra-se em Maputo, na capital, para firmar parcerias com o setor privado do país. A indústria do gás e petróleo é o foco principal da cooperação. Ao todo, são 10 empresas do Brasil com larga experiência no negócio de hidrocarbonetos que pretendem transferir o seu conhecimento sobre esta indústria para o país. O especialista em petróleo e gás da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos diz que a missão empresarial veio, numa primeira fase, conhecer o mercado, enquanto Abreu Moimoa, da Associação de Empresários CTA, diz haver empresas capazes de participar nos projetos de gás e óleo e precisa de parcerias internacionais, como, por exemplo, do Brasil. A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos recuperou-se com força em junho, mas ganhos salariais moderados e evidências crescentes de que a economia está em desaceleração fortemente ainda pode encorajar o Banco Central a reduzir a taxa de juros neste mês. O mercado de trabalho norte-americano criou 224 mil novos postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, o maior número em 5 meses, diz o Ministério do Trabalho. A economia criou 11 mil empregos a menos em abril e maio do que o reportado anteriormente. A economia, que vem expandindo um recorde de 10 anos, entrou, no entanto, num ritmo mais lento, com a queda do impacto do estímulo nos cortes de impostos do ano passado e dos maiores gastos do governo. Em consequência, as ações recuaram nesta sexta-feira na Bolsa de Valores de Nova York. No final da manhã, o índice Dow Jones caía 0,73%, o S&P 500 perdia 0,72% e o índice de tecnologia Nasdaq recuava 0,74%.
Estúdios em Washington, na Voz da América, em português.
Como Começa aqui mais uma edição de Artes e Entretenimento da Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Cabo Verde assinala hoje mais um aniversário da independência nacional, o 44º. O país nascia 5 de julho de 1975, depois de uma longa luta pela sua soberania política, que terá tido o seu início na primeira metade do século XX, através da literatura. Mais precisamente, segundo alguns estudiosos, do movimento Clareidoso e outros que se lhe seguiram. Da clandestinidade política à luta armada levaram alguns anos, até que Amílcar Cabral liderou uma luta pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, convertendo a armada na Guiné-Bissau e a política em Cabo Verde e na arena internacional. Num país tradicionalmente conhecido pela sua música, ela desempenhou também um papel importante nos momentos antes e pós-independência, particularmente no capítulo da mobilização popular. Levanta abraço, o grita por liberdade, que em português significa levanta o braço e grita a tua liberdade, da autoria de Alcides Spencer Brito, terá sido a mais emblemática de todas, em 1974 e 1975, imortalizada na voz de Hildo Lobo e pelo agrupamento Os Tubarões. Grita, povo independente, grita, povo libertário, grita, povo independente, grita, povo libertário. 5 de julho, assim não te libertarei, 5 de julho, caminho aberto a visitarei, 5 de julho, assim não te libertarei, 5 de julho, caminho aberto a visitarei. Grita, viva cá! Neste dia 5 de julho, ao assinalar mais um aniversário da independência de Cabo Verde, destacamos também a literatura e o teatro nesta edição de Artes da Voz da América. Há um momento de viragem do regionalismo mais europeu da claridade ou mais africano dos anos 1950-56. Depois da independência, começa a haver uma orientação da literatura mais universalista. Quem o diz é o professor universitário e antropólogo, também escritor, Manuel Brito Semedo.
É quando Cursino Fortes publica Pão e Fonema e João Vário publica o primeiro livro de Nocha. Há uma mudança profunda nessa orientação em termos de produção da literatura. Há uma nova gramática, uma linguagem completamente diferente, contrastando com as representações mais politicamente corretas. Uma perspectiva sociológica, literária das ilhas de Cabo Verde completamente diferente. E, por exemplo, este primeiro livro de Cursino é Pão e Fonema. Ele alarga esse conceito de pão e fonema para árvore e tambor. Depois ele completa essa trilogia com sol e substância. Portanto, falando de Cursino, é que está tudo reunido, a cabeça calva de Deus. Mas não é só Cursino. João Vário, que já vinha produzindo uma literatura e sobretudo uma poesia que não era considerada engajada, que era diferente desde os anos 70, retoma uma poesia, agora com outro heterónimo, João Varela. Primeiro, o livro de Nocha procura fazer a semelhança do Cursino, de forma diferente, uma epopeia da nação cabo-verdiana.
Desde então, segundo Brito Semedo, a literatura conheceu um crescendo de aumento de qualidade, mas não tanto de quantidade. Os destaques vão para Arménio Vieira, o primeiro cabo-verdiano a ganhar um prémio internacional de peso, o Prémio Camões, e Germano Almeida, o mais produtor e escritor das ilhas.
Arménio Vieira, produzia pouco em termos de livro, mas com uma boa qualidade, desvia-se da poesia e, um tanto quanto em termos da própria crítica, passa para a ficção, vai publicar em termos de romance Inferno, e quando ele retoma a poesia, ele recebe o Prémio Camões, 2009. E, ultimamente, assim, o Arménio, 2013, publica uma saga de Brumários.
Mas há outros valores que se despontam nas ilhas e continuam a dar uma visão mais universalista à literatura cabo-verdiana. O antropólogo Brito Semedo cita, entre outros, o poeta José Luís Tavares, também muito premiado em Portugal e no Brasil.
O Filintilísio, que tem estado numa produção bastante grande e é agora editor. Temos Mário Lúcio, temos José Luís Ofra Almada, na poesia e no ensaio. Mas vem aparecendo gente mais nova ainda, quando eu digo a faixa dos 30, Margarida Fontes.
A literatura cabo-verdiana também continua a suscitar interesse de universidades portuguesas, brasileiras e americanas, com teses de mestrados e doutoramentos, enquanto no arquipélago essa atividade é incipiente por não haver muitos especialistas na área. Apesar desse avanço muito reconhecido, o Estado tem sido fortemente criticado por não ter tido uma política de promoção da cultura. O escritor Germano Almeida colocou o dedo na ferida e agora o também escritor Brito Semedo critica esta deficiência.
Há uma maturidade consagrada, apesar de, da parte do próprio Estado, não ter havido uma política consistente em termos da promoção. Porque o Estado aqui publicava, deixou de publicar, não há estímulo e não há um plano de estímulo para a leitura, que é uma falha que nós temos no ensino e em termos da promoção do Ministério da Cultura. Apesar disso, nós temos uma literatura considerada boa.
Quanto às outras áreas, o teatro tem tido um desenvolvimento extraordinário no país, principalmente devido à intervenção dinamizadora de João Branco em São Vicente. O polo de desenvolvimento do teatro, que para Brito Semedo é a área mais pujante da cultura cabo-verdiana nos últimos 40 anos.
Hoje em dia temos um festival de teatro que é realizado em São Vicente, o Mindelat, que é considerado o maior festival de teatro da língua portuguesa. É feito em setembro. O mês de março é o mês de teatro. E isso tem contribuído para fomentar o teatro nas outras ilhas. Há um movimento muito grande, há publicações das peças e algumas adaptadas, outras são mesmo escritas para o teatro. Já vamos tendo gente. Esta é talvez a área mais pujante.
A nível das artes plásticas, o antropólogo Brito Semedo fala de uma resistência cultural logo por altura da independência, que deu frutos, ao ponto de haver galerias e artistas que começam a ganhar espaço, tanto no país como no exterior.
Com o regresso de Manuel Figueira, Bela Duarte e Isabel Queiroz, há o que eu chamo de uma resistência cultural na recuperação dos valores, porque não é só a pintura, mas passa pela tecelagem, a recuperação de tudo quanto existia antes e que estava desaparecido, até chegar à contemporaneidade. O Centro Nacional de Artesanato em São Vicente foi um centro dinamizador nessa altura. Hoje nós temos alguns pintores nossos que expõem em galerias nacionais e no estrangeiro. Já temos galerias cá em Cabo Verde, gente com numa faixa etária dos 60 até aos 30. Mas também é importante referir ao design. Temos uma escola de arte, Meira, Mindelo Escola Internacional de Arte, que tem estado na área do design, uma escola pequena, mas que tem estado gradualmente a produzir.
Passando o mês, vambambulas, sim senhor. Tumba Lisboa, vambambulas, sim senhor. Canto um tigre de Sondolanda, ninguém diz vambambulas, ninguém diz vambambulas, sim senhor, so thank you. Passando o mês, vambambulas, sim senhor. Oh,
A música é para muitos o grande cartão postal de Cabo Verde, com Cesária Évora assumir-se como a grande embaixadora do arquipélago. Antes, no entanto, Bana e a voz de Cabo Verde levaram as ilhas à Europa e África. A Morna e a Coladeira foram, através dos anos, os dois mais conhecidos géneros musicais das ilhas. Mas após a independência, emergiram outros que tinham sido silenciados pelas autoridades coloniais, como Funaná, Batuque, Colata, Banca, Mazurca, Bandeira, entre muitos outros. Um desses géneros é o Funaná, que sempre chorou a tristeza da alma crioula, desde o tempo da escravidão, mas também do abandono e da pobreza no tempo da colónia. Codé de Dona é um dos seus expoentes máximos como intérprete, mas principalmente como compositor, que manteve bem vivo esse género musical. Fome 47, ou seja, Fome de 1947, é um dos principais temas de Codé de Dona, aqui interpretado por Zeca Dinha Reinalda, também ele um dos mais prominentes intérpretes do Funaná. Dessa forma, que terminamos esta edição de Artes na Voz da América hoje sobre a cultura de Cabo Verde no dia em que o país assinala mais o aniversário da independência nacional. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima sexta-feira.
Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, a frequência anulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em vlaportugues.com através do telemóvel em português e podem nos seguir no Twitter, Facebook e Instagram, bem ainda como no WhatsApp, pelo número mais 1908-652-4584. Resumo de notícias desta sexta-feira, dia 5 de julho de 2019. Chefes de Estado africanos vão reunir-se no Níger no domingo para assinarem um acordo para a formação de uma zona de comércio livre em África. 22 países já ratificaram o acordo, que deverá entrar em vigor em 2020. Questões de segurança, particularmente na região do Sahel, vão também ser discutidas naquela cimeira. O Supremo Tribunal de Gibraltar decidiu manter sob custódia um petroleiro iraniano que se suspeita estar a transportar petróleo para a Síria em violação das sanções da União Europeia. O Tribunal concordou numa extensão de 14 dias. Entidades oficiais iranianas disseram, entretanto, que a apreensão do petroleiro por forças britânicas foi feita a pedido dos Estados Unidos. O Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, afirmou que a apreensão é uma excelente notícia, acrescentando que os Estados Unidos e os seus aliados vão continuar a impedir que os regimes de Teherã e de Damasco tirem proveito de comércio ilegal. O Conselho Militar do Sudão e uma coligação pró-democracia alcançaram um acordo para compartilhar o poder durante um período de transição para um governo civil. O acordo inclui a afirmação de um governo independente liderado por um primeiro-ministro e também o estabelecimento de um Conselho Soberano a ser dirigido em esquema rotativo por militares e civis por um período de 3 anos. O enviado da União Africana, Hassan Lobat, disse que o Conselho será formado por 5 civis e 5 militares, com lugar adicional para um civil de passado militar. O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo disse que subiu para mais de 1.600 o número de vítimas mortais da epidemia de Ébola na parte leste daquele país, com uma nova morte a ser registrada junto à fronteira com Uganda. A mesma fonte afirmou que foram já registados 2.382 casos de Ébola, dos quais 1.606 foram mortais. O Chile proibiu a entrada de mais de 100 cidadãos venezuelanos que estão ligados a ditaduras de Nicolás Maduro. O presidente chileno, Sebastián Piñera, disse que todas as pessoas estão diretamente ligadas ao governo venezuelano. Recordamos que o programa de serviço em português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, desde 17 às 18, a edição vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média em 1530 MHz e onda curta em 1630 e 15.720. Ouvintes, em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, pedimos agora, desejando a todos muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.